preocupação estabilizar, obviamente, a dívida, o PIB, como o próprio ministro já falou, mas atendendo a determinação do presidente da República. Nós não podemos descuidar dos investimentos necessários para o Brasil voltar a crescer.
Segundo ela, a moldura, a regra, os números serão dados com muita calma e anunciado pelo ministro da Fazenda, Haddad, depois dele apresentar as propostas ao presidente Lula. Já o ministro, por sua vez, explica que a proposta está praticamente fechada. O momento, segundo ele, é de compartilhar essas informações com os demais ministros da área econômica para chegar a um entendimento geral sobre o assunto. Além das discussões nas novas regras fiscais, existe também uma expectativa no mercado em torno da meta de inflação. Ao ser questionada sobre isso, Simone Tebet diz que prefere não comentar, uma vez que todo comentário envolvendo inflação acaba gerando reflexos negativos. De Brasília, Luciana Verdolim.
E para a gente entender um pouquinho mais os principais pontos desse novo arcabouço fiscal, conversamos agora com o Gabriel Leal de Barros, que é sócio e economista-chefe da Rio Asset. Bem-vindo, Gabriel. Boa noite. Gabriel, só veja se o seu áudio está aberto, por gentileza, que eu não estou conseguindo ouvi-lo. Dê uma olhadinha para mim, por favor. Já está aberto? Agora consigo te ouvir. Bem-vindo, então, mais uma vez. Boa noite a você. E já faço, então, a primeira pergunta. Estamos bem próximos, então, de conhecer, segundo essas apurações da nossa repórter Luciana Verdolim, qual é o formato desse novo arcabouço fiscal que está quase sendo concluído, segundo o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Houve essa reunião, dentre tantas, hoje com Simone Tebet, para avançar, que é ministra do Planejamento, para avançar nessa proposta. E com certeza isso já deve ter gerado um certo temor ou...
Uma regra que consiga de fato estabilizar a dívida e ser uma âncora fiscal para o mercado, principalmente da despesa, a gente não resolve o problema. Então o mercado está apreensivo sim com o que vai ser apresentado e os sinais que estão sendo dados, eles não são muito alvissareiros, né? A gente precisa ficar muito atento a esses detalhes todos da regra que podem acabar comprometendo todo o objetivo da regra fiscal, que é de fato garantir a solvência das contas públicas.
Agora, Gabriel, o governo é extremamente crítico à atual âncora fiscal, que é o teto de gastos, que foi implementada, se não me engano, em 2016, durante a presidência de Michel Temer, e essa regra limita o crescimento da despesa do ano corrente, a inflação. E segundo o governo, que é contra essa regra fiscal do teto de gastos, não é um mecanismo crível, porque nesses últimos anos, desde que esse mecanismo, essa medida foi implementada, por várias vezes esse teto teve de ser rompido. Ele até usa um termo, falo agora do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que não é uma regra de gastos crível, por causa dessas mudanças que tiveram de ser feitas na regra nesses últimos anos. Na sua opinião, qual seria ou como seria um modelo de arcabouço fiscal, de regra fiscal adequado, pensando-se na realidade brasileira? Pelo menos por cima, eu sei que é um assunto muito complexo, mas haveria uma sugestão, por exemplo?
Tem uma sugestão, tem uma proposta. Mas antes de eu falar sobre ela, se você me permite fazer um comentário, eu discordo bastante dessa avaliação do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e as críticas que ele faz ao atual teto de gastos. O atual teto de gastos cumpriu um papel extremamente relevante. Vamos lembrar que lá em 2016, por conta da nova matriz econômica, que foi a política implementada no governo Dilma, que entregou 2 anos de recessão para o país, a gente ficou sem nenhuma perspectiva fiscal, né? O país estava à deriva e a forma de resolver o problema foi aprovar o teto, e o teto comprou um tempo precioso para a gente. O teto funcionou por pelo menos 5 anos muito bem, e foi graças ao teto de gastos, que prevê uma válvula de escape, né? Quando a gente teve o choque da Covid, o governo respondeu a esse choque, né? Gastou mais sem rasgar o teto de gastos. Por quê? Porque tinha uma válvula de escape. Então, eu discordo bastante dessa avaliação que é feita de que o teto de gastos não funcionou. É claro que o teto sozinho não vai resolver todos os problemas fiscais do país, mas ele foi extremamente relevante para comprar tempo para que o país fizesse uma série de reformas. Nós fizemos muitas reformas, a Previdência, fizemos a TLP, a reforma trabalhista, enfim, uma série de reformas foram feitas durante a vigência do teto de gastos. O juros de equilíbrio da economia brasileira, que chegou a bater mais de 6%, caiu para 3%. Então, eu discordo muito dessa avaliação de que o teto não funcionou. Ele não é perfeito. Nenhuma regra é perfeita se a economia política não tem convicção do que fazer. Mas o teto não foi uma regra inútil, né? Ela foi uma regra muito importante, mas os instrumentos para que ela se tornasse mais longeva não foram cumpridos pelo Congresso, digamos assim.
Gabriel, para a gente fechar... Pois não, pode concluir, por gentileza.
Perdão. Não, eu ia falar da proposta, acabei me alongando, não falei da proposta. Eu tenho uma proposta que é basicamente, ao invés da regra ser... Tem que ser uma regra de gasto, não adianta criar uma regra de dívida. O governo não tem controle sobre as variáveis de dívida pública. O que ele controla, de fato, é o gasto público. Então, a regra precisa ser no gasto. E a regra deveria olhar para frente. Ao invés de olhar para trás, ela deveria olhar para frente. E não basta ser só uma regra geral, não é só um teto geral. A gente precisa ter subtetos de gasto para organizar esse conflito distributivo no Congresso. Isso vai dar instrumento para que a regra geral seja cumprida. Então é possível desenhar uma regra boa, do ponto de vista macroeconômico e fiscal, capaz de entregar uma trajetória de dívida equilibrada para o país.
Há uma expectativa de que esse novo arcabouço seja apresentado na próxima semana. A conferir, seguimos acompanhando. Gabriel Leal de Barros, sócio e economista-chefe da Rio Asset, muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez. Gabriel, boa noite.
Agradeço, boa noite.
Agora eu quero ouvir os nossos analistas a respeito desse novo arcabouço fiscal que está sendo praticamente concluído pelo governo. Vou começar com você, Cristiano Vilela. O próprio mercado, como o Gabriel Leal trouxe a informação agora para a gente, está um pouco descrente em relação a essa proposta que pode ser apresentada na semana que vem, depois desse encontro de ministros com o presidente Lula nesta quinta-feira. Quais são suas expectativas em relação a essa nova âncora fiscal, pensando também no embate político que vai ser criado no Congresso? Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse no comecinho dessa semana que o governo ainda não tem uma base sólida para aprovar uma reforma tributária. Dependendo desse arcabouço, se aplica essa tendência também para essa proposta?
Lívia, as minhas expectativas são bastante negativas, tal como o mercado está vendo essa situação do novo arcabouço fiscal. Primeiro, que o governo atual já demonstrou por diversas vezes, em diversas falas, o desapreço com relação a regras que estabeleçam limites aos gastos governamentais. Então, eu não vejo como se concretizar essa fala bastante animadora da ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, no sentido de que será uma reforma que irá contentar a todos, o governo, o mercado, a população. E isso não cabe, é algo que não é cabido dentro do discurso que sempre foi adotado pelo governo. O governo sempre mostrou desapreço, especialmente ao formato do teto de gastos. O governo demonstra já nas primeiras atividades, nas primeiras atuações, um interesse no aumento da carga tributária, tendo esse o grande objetivo para suprir o aumento de gasto público que já está sendo colocado pelo governo. Então, pessoalmente, eu estou pessimista com esse anúncio que será feito. E mais, o governo, como bem mencionado pelo presidente da Câmara, ainda não montou a sua base no parlamento. Hoje, a base do governo na Câmara, ela é muito pequena. Então, se o governo vier com uma ideia muito mirabolante, não conseguirá passar pelo parlamento.
Tom Kobayashi, âncora fiscal, esse novo arcabouço fiscal e a reforma tributária são os grandes projetos prometidos e defendidos pelo governo federal para esse primeiro ano de governo, para 2023. Diante de todas essas sinalizações que a gente está tendo e até depois dessas análises feitas pelo Vilela, será que essas duas propostas vão avançar ainda neste ano? E se não avançarem diante de tanta expectativa do governo, o que esperar?
Pois é, né, Lívia? A gente sabe que todo início de governo é o período propício para a apresentação das reformas, né? Há quem diga que os 100 primeiros dias é chamado período de lua de mel, onde não há crises a serem geridas, onde há os interesses de todas as partes por um bom relacionamento, enfim. Mas se até agora a gente ainda não viu a proposta em si, nem da reforma tributária e nem da nova regra fiscal, a gente vê que isso vai ficando sempre para depois. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou lá em Davos que ele pretendia para o primeiro semestre a reforma tributária, ou a primeira fatia da reforma tributária, em relação aos tributos sobre o consumo. A gente já vê que no primeiro semestre não vai sair nada e está sempre ficando para depois. Aliás, o Congresso não fez nada mesmo até agora, né? Até agora não se decidiu, por exemplo, a presidência das comissões importantes da Câmara e do Senado. Então a gente vê que o governo vai ter sim cada vez mais dificuldades. Há mais crises a serem geridas e provavelmente isso vai ser mais complicado para o governo.
E falando justamente dessas articulações para a consolidação dessas comissões no Senado, após a divulgação, falamos sobre isso ontem aqui no Jornal Jovem Pan, dos nomes para os comandos dessas comissões no Senado, o Bloco Vanguarda, formado pelo PP, PL, Republicanos e Novo, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a exclusão da oposição das presidências. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Senador, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite.
Boa noite, Lívia. Prazer participar do programa.
Falamos muito a respeito dessas articulações ao longo dos últimos dias, trouxemos os nomes que já foram concretizados nessas comissões na edição de ontem e inclusive ao tratar desse assunto com os nossos analistas, senador, eu lembrei que desde o início, desde a campanha de Rodrigo Pacheco à reeleição, no Senado Federal e no Congresso Nacional, ele já vinha dizendo que daria prioridade nessas negociações para a composição das presidências dessas comissões para aqueles partidos que o apoiassem nessa corrida pela reeleição. E é isso realmente que está acontecendo. Quais são as articulações neste momento, levando-se em consideração essa sinalização da oposição de entrar no STF contra essa questão? Eles querem que haja uma proporcionalidade, né, para a distribuição dessas comissões. O que se tem de concreto já diante disso?
Olha, Lívia, nós fizemos hoje de manhã a reunião de líderes. Toda quinta-feira nós temos essa reunião, né? E foi manifestado de uma forma muito clara a insatisfação da oposição. E, evidentemente, o regimento, a tradição, é realmente obedecer à proporcionalidade. Mas, nos últimos 2 anos, não houve, de fato, né, essa proporcionalidade. Acabou negociando na eleição da mesa, né, também as comissões. Então, o presidente deu aos líderes de blocos, né, a possibilidade de tentar buscar um acordo, né, para que a oposição pudesse também participar. E aí houve uma decisão dos blocos de manter realmente a oposição sem participação. Hoje, então, na reunião se questionou muito isso e todos nós, né, sugerimos que buscasse uma alternativa. Nós não podemos, no Senado, ter um ambiente como está hoje, uma insatisfação muito grande, e a gente que já conhece muito, né, a tramitação do Congresso, no Senado, a gente sabe que a CMO, por exemplo, ela não funciona se tiver obstrução. O Congresso não funciona se, né, se alguém fizer obstrução. Então, se de fato, né, e foram 32 votos, né, se esses senadores da oposição fizeram um sistema de obstrução durante todo o tempo, né, e pode acontecer se não buscar uma alternativa de consenso, isso vai prejudicar muitos trabalhos, né, do Senado. Mas o que eu senti, e que estão buscando uma solução, e há essa habilidade toda, né, de buscar uma solução, como a Câmara fez, né? Nós temos comissões que já existem na Câmara e que não existem no Senado, né, como, por exemplo, né, se falou na Minas Energia, infraestrutura separar. para que dê alguma comissão, uma, duas, porque ele tinha direito pela porcentagem a quatro, mas que se desse duas, três, alguma coisa assim, para que eles, a gente pacificasse essa questão no Congresso e principalmente no Senado, né? 81 senadores, todo senador tem, né, seu trabalho, tem que se desenvolver, e aí esse clima não está bom, mas eu acredito, e foi colocado muito claro isso hoje, né, de que há ainda uma possibilidade até semana que vem de buscar realmente um consenso e realmente colocar a oposição também, né, em alguma comissão. Temos as comissões mistas ainda, né, tem ainda espaço que pode ser trabalhado. Então eu acredito que nós teremos a capacidade de buscar um entendimento sobre isso.
Agora, sobre os nomes que já foram indicados e até divulgados para as comissões, em relação a esses nomes, tudo certo, não haverá nenhum tipo de recuo.
Sim. Não, isso aí já está definido, já está votado, né? Ficou de votar alguns vice-presidentes, mas na prática a presidência já está definida. Mas existe essa possibilidade, por exemplo, educação, esporte e cultura, né? Pode-se separar a educação, que é importante ter um foco na educação básica, e deixar o esporte, talvez, não é, numa outra comissão. Então, como já existe tudo isso na Câmara. Então, é um processo que depende muito da boa vontade, evidentemente, do presidente, mas principalmente dos blocos, né, que foram formados.
Eu quero voltar a falar, senador, sobre esse critério de proporcionalidade, porque, se não me engano, ontem, mas acho que hoje também exibimos um trecho da entrevista do senador Eduardo Girão, do Podemos, e ele chegou a falar que essa questão, que esse mecanismo está previsto no regramento da casa. O entendimento do senhor é o mesmo? Isso está no regimento, está no regramento?
Sim, na prática, no regimento, contempla isso, no sentido de obedecer à proporcionalidade. Na primeira eleição do senador Davi Alcolumbre, ele enfrentou o Renan, do PMDB. O PMDB tinha todas, pelo regimento, né, seria inicialmente o presidente da Câmara, indicaria o presidente. Mas foi a primeira eleição que não levou em conta isso. No segundo momento, após a eleição, não que o PMDB tenha sido contemplado, porque de fato foi, mas foi inclusive o PSDB abriu mão da CCJ e acabou entregando para Simone Tebet, que também é do PMDB, mas não foi, evidentemente, indicação oficial do partido, mas o PMDB de qualquer forma foi contemplado. Então, o que está se falando hoje é exatamente isso, apesar de não ter sido uma escolha do PMDB, né, a Simone, mas a gente abriu esse espaço exatamente para contemplar na época. Agora, aconteceu novamente. Eu entendo e acho que é o que deve acontecer se essa questão for para o Supremo, que vai decidir que é uma questão interna corporis, né, porque a maioria decide, pronto. Então, mas o correto e o que deve acontecer é um grande entendimento para que o Senado possa trabalhar, né, de forma pacífica, sem oposição radical, né, sem esse clima que está no Senado. Né? Mas eu acho que antes da entrada no Supremo, pelo partido de oposição, haverá, evidentemente, um entendimento. Eu creio nisso e espero que isso aconteça.
Agora, do ponto de vista político, senador, os movimentos que se deram desde a campanha para ocupar a presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional, são movimentos políticos naturais, na opinião do senhor? Se tem um candidato, Rodrigo Pacheco, por exemplo, que queria a reeleição e estava articulando com o próprio partido, com os parlamentares do próprio partido, porque havia parlamentares dentro do PSD que não o apoiavam nessa reeleição, negociando com outros partidos também, e houve essa movimentação para privilegiar, não sei nem se eu poderia usar essa palavra, mas para se aproximar nessas negociações para a composição das presidências das comissões, se aproximar mais desses partidos que o apoiaram durante a campanha. Esse é um movimento natural que faz parte da política, não há nada de errado nisso?
Não, evidentemente que se você for obedecer o regimento, a tradição, seria diferente, você teria que obedecer à proporcionalidade. Então, o maior partido ficaria com a presidência, depois a vice-presidência, mas de fato, o que aconteceu nas eleições, principalmente na primeira eleição do Davi com o Renan, e agora, né, depois a eleição do Rodrigo Pacheco e agora a reeleição, houve um momento de proposta no sentido de fazer um acordão no sentido de ter uma composição, né, de todos os partidos. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E houve, de fato, uma negociação com os blocos, no sentido de que os blocos ocupassem a mesa e também as comissões. Então, foi negociado, evidentemente, na eleição da presidência, as próprias comissões. Então, o próprio Rodrigo, o presidente, disse que não iria interferir, porque é só questão do líder dos blocos. Teria que conversar com todos os membros do bloco e eles teriam que abrir mão daquilo que foi prometido na campanha. Então, daí é que houve, de fato, uma posição dos blocos de não aceitar que a oposição tivesse espaço nessas comissões que já foram acordadas no processo eleitoral. E aí agora a gente tem que buscar uma alternativa. Eu acho que a alternativa mais viável hoje, e pacificando a casa, é de fato separar algumas comissões, duas, três comissões, ou atender as comissões mistas que não foram instaladas ainda, tem a comissão do Mercosul, comissões permanentes, né? A comissão do Mercosul, tem a comissão permanente climática, tem uma série de comissões mistas que podem ser também contempladas os partidos de oposição. Eu acredito que até a semana que vem haverá esse entendimento. Eu espero que aconteça para que a gente possa conduzir o trabalho, apesar que na reunião onde ficou muito claro, independente de oposição, né, todos os partidos definem a pauta e a gente contribuiu isso, né, muito claramente hoje, com cada partido oferecendo, né, as prioridades dos seus membros. E a coisa está democraticamente, vamos dizer assim, não é pacificada entre partidos. Agora, a participação da oposição nas comissões, ela é importante para não haver exatamente toda hora ir para o Supremo, como é questionar, obstruir, que o regimento também, se você for usar o regimento comum ou o regimento do Senado, a oposição obstrui toda a votação e teremos dificuldade de votar PEC, votar PLC, não é, que exige uma maioria. Então, aí nós teremos dificuldade. Então, por isso que vale a pena um esforço e mais um entendimento para buscar realmente a pacificação.
E nós aqui da Jovem Pan News vamos seguir acompanhando essas articulações a respeito da composição dessas comissões permanentes no Senado Federal. Queria lhe agradecer, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pelas atualizações sobre essas articulações. Obrigada sempre pela presença. Uma ótima noite ao senhor.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Ainda em Brasília, a Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal rejeite uma denúncia da Lava Jato por organização criminosa contra integrantes do chamado quadrilhão do MDB no Senado. A Berenice Leite tem os detalhes ao vivo para a gente. Berenice, quais senadores são investigados?
Olha, Lívia, os investigados são o senador Renan Calheiros, além de José Sarney, também Jader Barbalho, Edilson Lobão, Romero Jucá e Valdir Halpe. Olha, a Procuradoria-Geral da República diz que não dá para se considerar uma denúncia baseada apenas em delações e em provas de delatores. A acusação que foi oferecida pela própria PGR em 2017 e diz que esses sete políticos, eles teriam recebido propina no valor de 864,5 milhões de reais de fornecedores da Petrobras e também da Transpetro. A denúncia diz que o grupo obteve cargos na Petrobras e também na Transpetro, em troca de apoio dado ao presidente Lula entre 2004 e 2010. Olha, a manifestação enviada ao STF agora pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirma que não há elementos que justifiquem a abertura de uma ação penal contra os políticos. Lindora disse também que o próprio chamado pacote anticrime, sancionado no governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, não permite que investigações sejam abertas apenas com base em delações premiadas. E, por fim, a PGR argumenta ainda e afirma que, em outros casos, acusados, né, deste envolvimento no chamado núcleo político da Operação Lava Jato, muitos já foram inocentados, já tiveram processos suspensos e até mesmo os processos suspensos e até invalidados, a exemplo do próprio presidente Lula, né, que teve os processos aí os processos aí que foram invalidados, né? Ele não tem nenhuma condenação e por este motivo também a questão da jurisprudência deve se considerar, até porque esses juízes, desembargadores envolvidos tiveram aí a sua parcialidade no caso e agora o caso não deve ser considerado essa denúncia que é de 2017. Lívia, volto com você.
Obrigada pelas informações mais uma vez, Berenice Leite, bom trabalho aí para você. Vou acionar mais uma vez os nossos analistas para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Kobayashi, começando com você. Neste caso, a orientação da Procuradoria-Geral da República ao STF é que rejeite essa denúncia contra esses políticos ligados a esse episódio que ficou conhecido como quadrilhão do MDB, entre eles Renan Calheiros. Podemos falar de mais uma derrota para a Operação Lava Jato? Como você analisa esse caso?
A gente vai ter que aguardar, na verdade, agora a decisão do STF a respeito deste pedido da PGR. Vamos nos lembrar que a gente vai ter, na verdade, duas manifestações da Procuradoria-Geral da República. A da Procuradoria-Geral da República de 2017, que ofereceu a denúncia, outros procuradores, claro, e agora a manifestação da mesma Procuradoria-Geral da República, por sua subprocuradora-geral, que pede para que seja rejeitada. Então, a gente tem duas manifestações da PGR que estão nas mãos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e que farão a sua avaliação sobre aceitar ou não a denúncia, tornar esta denúncia um processo judicial criminal ou não. Há um elemento interessante nessa última manifestação da PGR que diz respeito ao pacote anticrime, né, que fala a respeito das delações premiadas. Esse argumento talvez seja o mais forte, que esta denúncia de 2017 se embasou, se sustentou praticamente com exclusividade em manifestações de delações premiadas e de maneira isolada, sem que essas delações fossem conjugadas com outros meios de prova, com investigações que levassem a documentos, a depoimentos, outros que juntos com as delações pudessem embasar, sustentar, suprir aí a questão probatória desta denúncia. E este argumento faz sentido, porque somente a delação não serve, depois do pacote anticrime, para embasar uma denúncia criminal. A tendência é que o STF acolha esta última manifestação e rejeite as denúncias.
E é justamente essa pergunta que eu quero fazer para você, Vilela. Esse é o ponto mais forte da argumentação agora dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República. A denúncia não pode ser embasada só em delação. Esse tema tem sido bastante discutido, né, nos últimos anos, nos últimos meses. Com base nesse argumento, o STF, na sua opinião, deve seguir esse entendimento da Procuradoria ou ir no sentido contrário?
Quem segue a lei não erra nunca. Por vezes, se pode se colocar numa posição um pouco antipática em relação ao que almeja a opinião pública. Mas é importante que se siga a lei, que a lei valha para todos. E nesse caso, a lei é clara. Não se pode fundamentar apenas no conteúdo da delação. E sabe por quê? O espírito dessa lei, ele é o seguinte: o delator, ele é uma pessoa em relação à qual existem uma série de denúncias. E o delator, muitas vezes, ele pode mentir para poder se beneficiar e jogar a culpa em terceiros. Ora, por isso, a palavra do delator, ela não pode ser o único meio de prova, porque você não pode colocar uma pessoa que vai se beneficiar daquilo e que com isso pode inventar mentiras. Então, a lei é clara: se não tiver outros meios de prova, a delação, os elementos trazidos pela delação devem ser invalidados. E aí eu vejo que a tendência é que, de fato, o Supremo acolha essa posição da Procuradoria-Geral da República.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo cobrou hoje explicações do metrô sobre falhas no sistema e a colisão de trens que ocorreu nesta quarta-feira. O João Vitor Rocha tem mais informações.
Após seguidas falhas nos serviços ofertados pelo metrô aqui de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado questionou e solicitou informações e documentos sobre estes problemas. O Tribunal de Contas de São Paulo questiona a existência de um planejamento para a prevenção de falhas e acidentes, um cronograma de manutenções preventivas e plano de contingência para situações de crises. Solicita também os contratos com as empresas de manutenção, questiona se o quantitativo de transporte disponibilizado pelo país, o plano de apoio entre empresas em situações de emergência, tem sido suficiente. Questiona também como se dá a divulgação aos usuários sobre as ações e serviços de apoio disponibilizados em situações emergenciais. Questiona também qual a divulgação aos usuários sobre as ações de segurança nas plataformas, especificamente em situações de anormalidade. Solicita que se junte os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros e seus imóveis, pátios e terminais. Questiona também quais medidas foram adotadas para apurar eventuais responsabilidades da concessionária em virtude das falhas ocorridas na linha 4 amarela no mês de fevereiro. O Tribunal de Contas também quer saber como é feita a governança de informações quanto à gestão dos contratos, comunicação de falhas operacionais, apuração de responsabilidade e aplicação de eventuais sanções às concessionárias. E, por fim, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pede informações sobre a quantidade de processos de apuração de responsabilidade das concessionárias foram abertos nos últimos 12 meses e quanto ainda estão em tramitação. O TCE notificou a Companhia do Metropolitano de São Paulo para que em um prazo de 10 dias apresente as respostas aos questionamentos. Caso o metrô não responda, o Tribunal de Contas do Estado pode determinar que seus funcionários, seus agentes, busquem as informações no órgão. Em uma eventual recusa do metrô de São Paulo, existe a possibilidade de multa e envio de denúncia para o Ministério Público Estadual. Em nota, o metrô de São Paulo informou que vai responder todos os questionamentos do Tribunal de Contas do Estado.
Mudando um pouquinho de assunto, como utilizar a inteligência artificial em favor do processo de ensino? Por que a produção de conteúdo via chat GPT pode ser uma armadilha? Essas e outras respostas você acompanha a partir de agora na reportagem de Marcelo Matos.
Chat GPT. Você com certeza irá ouvir cada vez mais sobre esta ferramenta. Ao fazer uma pesquisa sobre economia no Brasil, por exemplo, um texto sobre o tema é realizado e com muita veracidade, explica Jorge Santana, da Infox Tecnologia.
O texto ele tem como características uma enorme semelhança com aquilo que o ser humano escreveria, com um elevado grau de coerência, né, com uma correção ortográfica e gramatical também acentuadas, e é até muito difícil distinguir ou saber que aquele texto foi produzido por um sistema, por uma máquina, e não por um ser humano, né? Então, de fato, a assertividade e a acurácia desses textos chamam muito a atenção.
Ao pesquisar os temas disponíveis, a inteligência artificial poderá pender para a esquerda ou direita?
Esses algoritmos, eles não são públicos, né? Então, fala-se em regulamentação, mas é algo muito complexo. Por quê? Porque a tendência é existir um viés. E como ele aprende com conteúdos do mundo real, e no mundo real existem visões políticas, visões ideológicas, existem preconceitos, existe uma série de questões que são do mundo real, a tendência é ela atuar como alguém do mundo real.
O chat GPT está longe de ser infalível. Coloque seu nome e muito provavelmente aparecerá algo que nunca fez ou empresa que jamais passou em frente. E seu trabalho foi realizado.
O próprio fundador da empresa detentora da tecnologia, que é a OpenAI, ele comentou recentemente que para situações muito críticas, ele não recomenda o uso da ferramenta. Por quê? Porque as respostas não são 100% corretas. Elas poderão e tendem a ter imperfeições que irão diminuir com o passar do tempo.
Claro que é exemplo do Google, países querem proibir e punir estudantes que apresentem seus trabalhos via agora chat GPT.
Escolas americanas simplesmente, no primeiro momento, resolveram proibir o uso. Proibir. Universidades francesas também proibiram e ameaçaram os estudantes de punição caso utilizassem esse tipo de tecnologia para produzir os seus trabalhos. Até que a ficha começa a cair. Qual é a ideia agora? É como utilizar essa tecnologia em favor do processo de ensino-aprendizagem. Não é proibindo que vai resolver. Não é? Então, existem hoje vários estudos, vários experimentos, não é, mostrando que é um grande aliado da educação. O detalhe é que, como nossa educação parou no tempo, não é, a tecnologia avançou muito nas últimas décadas e a educação continua orientada ao tradicional giz com a lousa para se escrever.
E a inevitável questão, o avanço da tecnologia dispensará o trabalho humano, ou seja, meu texto irá competir com ferramentas digitais cada vez mais sofisticadas e precisas? Jorge Santana, da Infox Tecnologia, considera que hoje não é possível precisar o futuro, mas claro que há espaço para mudanças radicais no dia a dia das pessoas.
O ano começou pouco animador para quem está desempregado. Eu vou chamar mais uma vez a Letícia Miyamoto, que tem informações a respeito desses dados de emprego e desemprego. Letícia, o mês de janeiro foi um dos piores dos últimos anos, pelo menos segundo dados do Ministério do Trabalho, né?
É isso mesmo, Lívia. Os dados são alarmantes, viu? Olha só, em janeiro agora de 2023 foram geradas cerca de 83 mil novas vagas de empregos formais. Isso representa um pouco mais de 50% a menos do que foi gerado no mesmo mês de 2022, quando foram geradas cerca de 167 mil vagas formais. Esse saldo, inclusive, apesar desse dado ser alarmante, é um saldo positivo. Isso porque o número de contratações em relação às demissões foi um pouco mais alto. O número de contratações atingiu 1 milhão e 900 mil neste mês aqui de janeiro de 2023, contra quase 1 milhão e 800 mil demissões neste mesmo mês. Então, como eu disse, ainda assim um saldo positivo. Esses dados foram revelados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e o ministro Luiz Marinho justificou essa baixa da geração dos empregos por conta dos juros elevados, também do endividamento da população e por conta da alta no valor da cesta básica. Esses dados agora deste mês aqui, janeiro de 2023, não são menores, né? Não é uma geração de emprego menor apenas do que foi gerado em janeiro de 2022, como também o que foi gerado em janeiro de 2021 e 2020. Olha só, os dados continuam. Em janeiro de 2022 foram abertas 112 mil vagas vagas formais, de empregos formais, cerca de 112 mil. E janeiro de 2021, cerca de 254 mil. Todos os setores, quase todos os setores, melhor dizendo, abriram vagas. Quatro dos cinco setores da economia, que são eles: serviços, indústria, construção e agropecuária. O único setor que registrou uma baixa, que teve um saldo negativo de geração de empregos agora neste mês de janeiro de 2023, foi o setor do comércio. E também tem um dado preocupante em relação ao salário, que já era considerado menor do que o de costume, e agora neste mês, janeiro de 2023, a média de contratação, média de salário, foi de R$ 2.012 de salário, contra aí cerca de R$ 10 a menos do que o registrado no mesmo mês de janeiro de 2022. Mais uma baixa registrada aí para os trabalhadores. Lívia.
Ok, Letícia Miyamoto, obrigada pelas informações, bom trabalho aí para você e até a próxima. Bom, a gente segue falando sobre isso, sobre a criação de empregos formais em janeiro, mas agora com o nosso analista especialista no assunto, o Luiz Arthur Nogueira. Oi, Nogueira, bem-vindo, boa noite. Qual o balanço que você faz para a gente após essa divulgação? Durante o dia, eu li muitas notícias dizendo que o mercado esperava um volume, um saldo positivo de empregos formais, até menor do que o que o Ministério do Trabalho divulgou, mas ainda assim está muito clara essa desaceleração.
Exatamente, Lívia. Aqui a gente explica e descomplica a economia. Boa noite a todos. De fato, foi um saldo muito tímido, como bem destacou a reportagem, metade do que foi gerado em janeiro do ano passado. Então, a gente pode afirmar, Lívia, sem medo de errar, de que o mercado de trabalho está desacelerando agora no ano de 2023. E podemos fazer uma previsão também, sem medo de errar, de que o primeiro ano do governo Lula vai ter um mercado de trabalho muito mais fraco do que foi o último ano do governo Bolsonaro. Isso porque segue a lógica da economia. No ano passado, o último ano do governo Bolsonaro, O PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu quase 3%. E agora, em 2023, primeiro ano do governo Lula, vai crescer apenas 1%. Então, é óbvio que com um crescimento menor, a geração de empregos também vai ser muito menor, o que é uma notícia ruim para quem está desempregado procurando uma oportunidade. Foi destacado também pela nossa reportagem que o setor de serviços ainda é o grande gerador de empregos, mas de fato preocupa a questão de que o comércio está demitindo em massa. E por que isso está ocorrendo? Porque o comércio já está sentindo os efeitos dos juros altos, principalmente aqueles segmentos de lojas que vendem produtos mais caros, que precisam de financiamento, como, por exemplo, eletroeletrônicos, materiais de construção, móveis e automóveis. Consequentemente, se o comerciante não vê as vendas crescendo, ele acaba dispensando os seus trabalhadores. Agora, o governo Lula, diante desse cenário, está pressionando o Banco Central a reduzir os juros para estimular a economia. O problema é que não dá para reduzir na marra os juros com expectativas inflacionárias ainda elevadas. Portanto, o governo tem uma grande bala de prata, que vocês debateram há pouco aqui no Jornal Jovem Pan, que é justamente o anúncio, será feito em breve, do novo arcabouço fiscal pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Se for um bom arcabouço fiscal, vai melhorar o clima econômico, a inflação vai cair e o Banco Central poderá sim reduzir juros para estimular a economia. Agora, por outro lado, se for uma regra fiscal ruim, que não convence o mercado financeiro de que o Brasil tem um bom caminho a seguir em termos de contas públicas, o inverso vai acontecer. Ou seja, o clima econômico vai piorar, a inflação vai subir, o Banco Central não vai reduzir juros e, consequentemente, o mercado de trabalho vai continuar se desaquecendo.
Vamos acompanhar, então, nos próximos dias, quais serão as decisões, né? Luiz Arthur Nogueira, nosso analista de economia, obrigada pelas explicações nesta quinta-feira. Boa noite, Luiz.
Obrigado, boa noite a todos.
E a Petrobras recolheu um recorde de 279 bilhões de reais em tributos e participações governamentais no Brasil no ano passado, uma alta de 37,5%. Do total pago pela estatal aos cofres públicos em 2022, 149 bilhões de reais correspondem a tributos próprios de suas operações. O Rodrigo Viga explica melhor.
A Petrobras recolheu no ano passado 279 bilhões de reais em tributos próprios e retidos e em participações governamentais aqui no país. Um recorde. Ela representa um incremento de 37,5% em relação ao ano de 2021. No ano passado, o lucro da empresa também foi recorde, mais de 188 bilhões de reais. Aos cofres públicos em 2022, 149 bilhões são tributos próprios das operações da empresa, 83 bilhões referente a participações governamentais, royalties e participação especial majoritariamente. 47 bilhões tributos retidos de terceiros, uma vez que a companhia tem o papel legal de recolher por toda a cadeia produtiva na figura de responsável ou substituta tributária. O total de 83 bilhões de reais no ano passado recolhidos pela Petrobras em participações governamentais também é recorde, o maior valor anual já pago pela petroleira brasileira. Esse montante representa, segundo a empresa, um incremento, um crescimento de 51% em relação a 2021. Os valores de participação governamental pagos são formados majoritariamente por royalties, 42 bilhões, e participação especial, 36 bilhões de reais. Os royalties são compensações financeiras pagas pelas petroleiras por conta de impactos de suas atividades ao meio ambiente. Já a participação especial incide especificamente sobre grandes campos produtores de petróleo aqui no país. Do Rio, Rodrigo Viega.
Vamos voltar a Brasília, porque depois de ter a autorização do STF para não falar e nem comparecer à sessão da CPI sobre os atos de 8 de janeiro, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, pode ser ouvido em sessão reservada ainda neste mês. A Yasmin Costa tem os detalhes.
O ex-secretário de Segurança Pública aqui do DF, Anderson Torres, vai prestar depoimento na próxima quinta-feira de forma privada. Ele vai ser ouvido pelos membros ali da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos que foi instalada na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Inicialmente, Torres tinha um depoimento marcado para esta quinta-feira, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-secretário de Segurança Pública ficasse em silêncio durante a sessão e deu até a opção dele não comparecer a esse depoimento. E justamente foi isso, ele não compareceu e a defesa de Torres pediu que o depoimento fosse feito de maneira fechada para evitar a exposição da imagem dele na mídia. Os deputados distritais aceitaram esse pedido da defesa de Torres. O presidente da CPI, dos Atos Antidemocráticos, aqui do DF, o deputado distrital Chico Vigilante, ele foi questionado por outros parlamentares que se o que Anderson Torres dissesse reservadamente poderia ser publicado. E ele afirmou o seguinte, que as informações que Torres passar serão públicas. Vale lembrar, Anderson Torres está preso desde o dia 14 de janeiro. Ele é investigado por suspeita de omissão durante os atos antidemocráticos ali de invasão que ocorreram aqui em Brasília no dia 8. E o ex-secretário também foi ministro da Justiça no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e nega todas as acusações. De Brasília, Yasmin Costa.
Agora eu quero ouvir os nossos analistas a respeito mais uma vez dessa notícia, porque, Kobayashi, começando com você, para além desses argumentos da defesa, não pensando no que levou a defesa a tomar essas decisões, defesa de Anderson Torres, pensando na efetividade da CPI distrital, é essencial ou seria essencial ter esse depoimento de Anderson Torres?
A diferença, Lívia, se o Anderson Torres dissesse na CPI algo que não tenha dito nas mais de 10 horas que prestou de depoimento à Polícia Federal. Se for para dizer a mesma coisa, responder as mesmas perguntas, não vai fazer muita diferença. A CPI precisaria, na verdade, abranger a sua investigação para outros vieses de investigação, outros agentes, outras pessoas que poderiam contribuir que não estão sendo alvos neste momento de investigação na Polícia Federal. Então, Anderson Torres provavelmente vai dizer mais do mesmo, responder as mesmas perguntas e isso não vai fazer nenhum tipo de diferença efetiva às investigações.
Podemos esperar de resultado dessa CPI distrital, hein, Vilela?
Olha, Lívia, eu vejo o resultado como sendo um resultado político. Você vê que esse interesse por ouvir de qualquer forma o ex-ministro Anderson Torres, ele vai no sentido de se criar fato, de se criar uma certa coação para que ele de fato fale, tentar fazer discursos enfáticos, quando na verdade o que o país precisa é parar de olhar no retrovisor e deixar com que as investigações transcorram normalmente nas mãos do poder técnico, nas mãos do judiciário, nas mãos dos órgãos de investigação e fazer com que o parlamento ele discuta políticas públicas para que não ocorra nunca mais episódios dessa forma. Politizar essa questão, honestamente, não faz bem para o Brasil. E eu tenho certeza que essa CPI que está ocorrendo agora na Câmara Legislativa, tal como a eventual CPI no Senado ou a CPMI no Congresso Nacional, não vão trazer benefício nenhum para a sociedade.
O PSB aprova o início das negociações para formar uma federação partidária com o PDT. Paula Lobão, de volta ao vivo. Paula, por qual motivo esses partidos querem formar essa união?
Olha, Lívia, essa união não é só com o PDT, como também com o Solidariedade. Olha, a Executiva Nacional do PSB aprovou esse início dessas conversas, dessas negociações para formar essa federação partidária. Isso significa que PDT, PSB e Solidariedade vão formar uma coisa só, um partido só, né? Essa medida é o primeiro passo para a união desses partidos. Essa decisão, ela foi tomada aprovada em ampla maioria durante uma reunião da cúpula, da direção do PSB, que inclusive teve a participação e a presença do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. As federações partidárias, elas são uniões de dois ou mais partidos que passam a atuar como se fossem um, e elas têm prazo mínimo de 4 anos, são vistas como uma solução para partidos menores, né, ameaçados por conta daquela cláusula de barreira que envolve os recursos do fundo partidário, envolve o tempo de TV. Então, se um partido ele é pequeno, se um partido ele é menor do que os outros, ele acaba prejudicado por isso. Ele fica com falta recursos do fundo partidário, ele fica sem tempo de TV para fazer a sua divulgação e a sua publicidade. Olha, em 2022, esses três partidos, eles tiveram um desempenho considerado ruim nas eleições para a Câmara dos Deputados. O PSB saiu de 18 deputados para 14. O PDT, que tinha 28, conseguiu fazer 9 deputados, né? E o Solidariedade, ele precisou oficializar uma incorporação com outro partido, com o PROS, para poder ele alcançar 7 deputados e assim conquistar o mínimo necessário para conseguir os recursos do fundo partidário. Esses três partidos, eles têm um encontro marcado, agendado para a semana que vem, na próxima terça-feira, para eles alinharem e aprofundarem os detalhes dessa união. Lívia.
Obrigada pelas informações, Paula Lobão. Boa noite a você. Ataque a tiros em Hamburgo, no norte da Alemanha, deixa pelo menos 7 mortos e o atirador está à solta. Marcelo Favalli, nosso editor de Internacional, de volta com mais informações sobre esse caso. Favalli.
Bom, vamos olhar aqui no mapa, Lívia, para a gente entender onde aconteceu. Hamburgo, uma cidade grande no norte da Alemanha, quase 1.800.000 habitantes. Esse tipo de notícia muito raramente chega de um país como a Alemanha, na Europa Ocidental. A gente tem imagens que foram gravadas um pouco mais cedo que mostram a correria no entorno de uma igreja de pessoas que professam a religião de Testemunhas de Jeová. Por volta de 9 horas no horário local, a polícia recebeu chamados de tiros que estavam sendo disparados contra estes fiéis. A polícia trata o caso ainda como uma investigação, está à procura do atirador. O atirador está à solta. Tanto que os vizinhos, as pessoas que moram no entorno desse templo, receberam nos seus celulares um aviso para não saírem de casa, por dois motivos. Primeiro, para não serem vítimas de um provável atirador que está à solta. E segundo, para liberar as vias para carros da polícia e principalmente ambulâncias. Como a Lívia falou, 7 mortos, 34 feridos, 17 desses em estado grave. Infelizmente, então, esse saldo de mortos deve aumentar, pode aumentar nas próximas horas. A polícia também não descarta a possibilidade de haver mais de um atirador neste caso. Não há nenhum tipo de indício de motivação por conta deste ataque. A polícia de Hamburgo, inclusive, trabalha com a possibilidade de um atentado terrorista, tanto que as células das polícias especiais foram acionadas. Aí a gente vê imagens das ambulâncias, mas também havia policiais com uniformes das forças especiais da polícia de Hamburgo, no norte da Alemanha. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer momento a gente volta com mais informações aqui em Hamburgo, no norte da Alemanha, Lívia.
Agora, Favalli, esses casos assim com possibilidade de ataque terrorista sempre mobiliza muito o governo. E nessa região da Europa, são casos que acontecem relativamente com frequência, né?
Pois é. No caso da Alemanha, em especial, a gente não pode deixar de descartar. É claro que, por enquanto, está tudo no campo ainda da suposição, da investigação. Mas casos mais antigos como estes, havia uma certa conexão com grupos neonazistas. Ainda é muito precoce para fazermos uma associação desse tipo de crime. Mas o que a polícia diz é que não se descarta, por enquanto, que este crime tenha alguma ligação com o terrorismo. Ou seja, com que o ataque a essas pessoas tenha uma motivação ou religiosa ou política. Por isso, enquadrado aí na uma teoria de ataque terrorista. Realmente chamou muita atenção por ser uma zona aqui bastante rica e relativamente pacífica. Estamos longe de outros grandes centros, exemplo de Berlim, a capital, Frankfurt, que é um polo industrial, aqui em Hamburgo, uma cidade bastante populosa, que também recebeu muitos imigrantes. Tudo isso pode fazer parte dessa investigação, Lívia.
Ok, Marcelo Favalli, obrigada mais uma vez pelas informações. Uma ótima noite a você.
Boa noite.
E a você que esteve conosco na edição desta quinta-feira, obrigada pela audiência e pela companhia mais uma vez. Na sequência, mais notícias, mais informações para você no Fast News. Boa noite, até amanhã. Jovem Pan, jornalismo independente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Vem aí, o programa que estava faltando no seu domingo. 4 horas ao vivo, com convidados especiais, quadros exclusivos, muito debate e opinião, onde o imprevisível será rotina. Comigo, Thiago Asmar, qualquer que seja o assunto, tá na roda. A estreia é nesse domingo, às 2 da tarde.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Eu sou o Enzo, meu negócio é pura adrenalina, jogo de sorte. E no vaidebob.com, a minha intuição nunca falha. Eu acompanho tudo, acompanho as apostas, os jogos ao vivo. É adrenalina pura, ó. Já claro aqui, ó, entende mesmo é das análises, né?
É isso mesmo, Enzo. Eu sou racional e comigo não tem mimimi. E no jogo, claro, né? Não seria diferente. Eu estudo as probabilidades de cada movimento e de todos os esportes. No vaidebob.com, crio a minha própria sorte. Já o Rafa, né? Joga pela paixão.
Eu sou dos games, mano. No último ano assisti todos os campeonatos. CSGO, CBLOL, vestia a camisa, sabe? Joguei no Vaidebob e GG, brother, tá ligado?
E o que diferencia você no jogo? Entra lá no vaidebob.com, ganhe até R$400 de bônus de boas-vindas e descubra Vaidebob. É para todos!
Então já sabe, na dúvida, vaidebob.com.
A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Fique bem informado na Jovem Pan News.
Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro e depois o Curso Touro de Ouro. Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Touro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho!
Baixe App News, seu canal direto com a informação. É grátis. Unicórnios existem sim. Conheça o dessa semana.
Todos devem ter o superpoder para entender o que está vendo sob suas peles e dentro de seus corpos. E finalmente temos a capacidade de colocar esse superpoder nas palmas das mãos de todos.
Fiquei inspirado.
Ele está bem nos estágios iniciais.
Na verdade, ele não entrou ainda no mercado real.
Unicorn Hunters, neste domingo às 5h30, na Jovem Pan News.
Agora, 10 horas pelo horário de Brasília. Boa noite para você ligado aqui na Jovem Pan. Seja bem-vindo.